Muito bem, então. Semana passada já nós ficamos para ver. Vamos começar a ver um pouco sobre a Mishnah. Finalmente. Como eu falei semana passada, esses livros que estão aqui na minha frente são os livros da Mishnah. Embora aqui a Mishnah é dividida em seis grandes tomos, seis grandes volumes. Aqui na minha frente tem 12 volumes, na verdade, porque cada um está dividido em dois, já que tem muito comentário embaixo, não coube em um livro, então eles fizeram assim. Mas de qualquer forma, são, na verdade, a Mishnah foi escrita em 6 volumes. Quais são esses volumes? O primeiro volume é chamado Zraim. Zraim, tradução, semente. Então, já se conclui que ele deve falar sobre agricultura. Ele fala sobre todas as mitzvot ligadas à agricultura. O segundo tomo é chamado Moed. Moed em hebraico é tempo. Então, ele fala sobre dias especiais. Shabbat, Yom Tov, já vamos ver daqui a pouco. Depois tem mais um volume, que é chamado Nassim, mulheres. Talvez isso não é só privilegiado aqui. Não tem nenhum volume chamado Dvarim, homens, mas tem um volume chamado mulheres, que trata sobre direito de família. Depois tem mais um volume chamado Nezikim. Nezikim são prejuízos. Nezikim fala sobre direito, o resto do direito. Fora o direito de família, todo o resto do direito, já vamos ver daqui a pouco também. Depois tem o quinto livro chamado de Kodashim. Kodashim, de Kodesh, sagrado, que ele fala sobre tudo que é ligado com o templo, todo o serviço no templo. E por final, vem o livro chamado Taharot, sexto volume chamado Taharot, que fala sobre as leis de pureza e impureza. Vamos agora ver a subdivisão de cada um deles. Então, cada um desses seis volumes tem vários tratados, gente. São chamados de hebraico de Masechet. Então, tem dentro deles vários Masechetot no plural, Masechet no singular, tratados. Cada tratado tem vários capítulos. E cada capítulo tem itens. O primeiro, então, o primeiro grande volume, tem 11 Masechetot. A primeira delas é a Masechet Brachot. Masechet Brachot, Brachá, Benson. A Masechet Brachot fala tanto sobre as leis de Benson antes e depois de comer alimentos. Como já está falando sobre isso, já fala sobre reza de uma forma geral. Sobre a reza, sobre a leitura do Shema, que temos obrigação todos os dias, de manhã e à noite, e assim por diante, então ele acaba falando sobre todos esses assuntos ligados à reza. Dentro do tomo de sementes, exatamente, está a Masechet Brachot. Por quê? Pergunta por quê? Porque é o final do assunto. Todo o princípio desse tratado é falar sobre as bênçãos que fazem de comer alimentos. A maioria dos alimentos vem da terra. Então, por isso eles estão ali. O segundo tratado é o tratado chamado P.A. Esse é um tratado que fala sobre algumas leis ligadas a doações para os pobres no campo. Então, P.A. literalmente é campo. Porque uma das mitzvot é orada num campo. Quando você for ceifar o seu campo, você tem que deixar um pedacinho na ponta sem ceifar. Para quê? Para os pobres, viúvas, órfãos, poderem vir lá e pegar a comidinha deles. Então não pode cortar, tem que deixar lá. Você não corta tudo. Você deixa um pedacinho para os pobres. Exatamente. É livre, eles entram no campo, eles vão até a ponta, eles já sabem onde que é, está indicado que ali é o ponto deles, eles vão lá, pegam e levam. Tem outra coisa também, quando a pessoa colhe, você vai passando, não com o trator, antigamente, mas você vai passando, acabam caindo algumas espigas para trás. Cai, vai juntando e cai. Essas espigas que caem, tem que deixar lá. Não pode pegar. Deixa para o pobre pegar. Não pode recolher. Aí vai jogar qual a quantidade? E se tem a mistrada, se dizer, caiu um bolo enorme lá para trás. Não vou deixar lá. Não tem as leis. Quanto que cai, eu sou obrigado a deixar para trás, deixar para o pobre. E existe mais um conceito chamado Shichecha. É mais uma mistrada da Torá. Depois que tem um peixe inteiro lá atrás, foi embora, não pode mais voltar a pegar. Esqueceu, ele deixou, ele já vem. Esqueceu, fica lá também para os pobres pegarem mais tarde. Esse é o tratado de Teá. Terceiro tratado é o tratado de Demai. O tratado de Demai fala sobre a compra de legumes, fruta, de uma pessoa ignorante. A pessoa comprou, ele sabe que o dono da loja não tem muito das coisas. Ele tem medo, será que a pessoa tirou os tributos que devem ser tirados para dar para o coentro, o Levi, que daqui a pouco vamos ver os tratados que falam sobre isso. A pessoa tem medo, não sabe. Então tem aqui um tratado todo que fala como se desconfia da pessoa, não desconfia, mas qual é a sua atitude frente a esse produto que você comprou. Depois tem o tratado chamado Kilayim. Kilayim é a proibição que a Torá dá de vários tipos de mistura. Tanto em planta, como em roupa. A pessoa não pode plantar duas sementes de tipos diferentes juntos. A pessoa não pode fazer o que é chamado de enxerto, que é cortar um pedaço da árvore e encravar um outro tipo de árvore. É proibido quando a Torá fazer isso. Com todas as leis ligadas a isso. Então, eu tenho um campo e eu tenho duas plantações. Qual o espaço que eu tenho que deixar entre uma plantação e a outra para não ser considerado que no encontro dos dois, das duas plantações, está tendo um pilar? A transgênico você muda o gene. Pode ser que é uma pergunta. Aqui também, que tem os legisladores da nossa época falam sobre essas coisas. Eu nunca vi escrito sobre mutação genética. Uma coisa. Comer pode. Comer pode. Não pode plantar. Aí isso é importante, ela perguntou. E lá, a proibição de plantar é plantar junto. Se o goi plantou maçã inteira junto e me dá fruta para comer, eu posso comer. Eu não posso plantar. Ah, então essa faz parte das pessoas que não se sabe. Embora você pode procurar, pode até acabar achando. Hã? Comer pode, não pode plantar. Então tem todas as leis como funciona para plantar. E tem a outra lei também ligada à mistura, que é loirin. É proibido ter uma roupa que tem loirin junto, e aí é proibido vestir. Loirin. Tá? Loirin. Então, loirin não pode estar misturado. Também nesse tratado ele aborda sobre como funciona isso, em que fase não pode misturar. Eu tenho, por exemplo, duas roupas. Tenho uma camiseta e um casaco. Um é de lã e outro de linho. Eu posso vestir um em cima do outro, eu não posso vestir. Então, tudo isso está abordado na Mishnah. Na verdade, depende de como. É. Se uma roupa fica presa de forma que não consegue tirar, tem opiniões que dizem que é considerado filai. Interessante. Não, nesse caso não teria problema, a princípio. Mas se é algo amarrado, pode ter problema. Depois vem o tratado de Shevit. Shevit, esse ano, está sendo em Israel. Cada 7 anos não pode trabalhar com a terra. Então, todas as leis, o que não pode ser feito, o que pode ser feito, qual é a forma que você vai comer essas frutas, essa é uma quantidade especial, o que você deve fazer com a fruta que sobra, e assim sucessivamente todas as leis de Shemitah. E Shemitah é o ano sabático. E também tem mais um outro conceito, que é o que é chamado de Shemitah Kisafim. Uma outra mitzvah, que a pessoa, chegando o ano sabático, ele tem que perdoar todas as dívidas. Então quem está devendo para ele, chegou o final do ano sabático, acabou, estão perdoadas todas as dívidas. Então ele aborda também sobre isso. Depois vem o tratado de Terumot. Tratado de Perumot fala sobre a doação que a pessoa deve fazer, o tributo entre aspas, do que a pessoa deve tirar da safra dele e dar para o Kohen. Isso só em Israel, aqui no Brasil não tem essa mitzvah. Depois disso tem a mitzvah, que tem o próximo tratado, que fala sobre a próxima mitzvah, que é Maaseret Maasrot. Fala sobre o dízimo, que é dado para os Levim. Maasrot. Maaseret é de 10. Décimo. Depois desse vem mais um tratado, que fala sobre Maaseret Sheni, que é chamado Maaseret Maasrot Sheni. Maaseret Sheni é um tributo que em alguns anos deve ser tirado, onde a pessoa tira também 10%, e essas frutas você mesmo vai comer. Mas tem que levar para comer isso em Jerusalém. Você leva essas frutas para Jerusalém. Ah, mas eu tenho uma tonelada e meia de maçã. É o dízimo da minha produção de maçã. Dá para levar. É o que eu faço. O tratado também aborda isso. Você pode vender tudo isso. Leva o dinheiro, e com o dinheiro você vai comprar comida e eu falo, ah, mas eu não consigo comer tanto. Não tem problema, distribui, tem pobres na cidade, tem pessoas que querem participar, dá para todo mundo. Depois desse vem o tratado Maaseret Chalá. O tratado de Chalá fala sobre a doação que a pessoa deve fazer quando ele faz uma massa. Quando faz uma massa, ele tem que tirar a massa de pão, ele tem que tirar um pedacinho para ser dado para Kohanim. E essa mitzvah é uma mitzvah que tem aqui também. Mas, como hoje em dia os Kohanim estão impuros, não são os Kohanim, todo mundo está impuro, porque depois a gente vai ver que tem um processo especial de purificação que nós não temos hoje. Então o Kohen não pode comer dessa halá. Então por isso nós tiramos e queimamos. Toda mulher vai fazer massa de halá, massa de pão, tem que tirar lá e depois queimar isso separadamente. Depois vem o tratado de Orlá. Orlá é a mitzvah que a Torá dá. No momento que a pessoa plantou uma nova árvore, ele precisa esperar 3 anos, e durante esses 3 anos ele não pode comer das frutas, se eventualmente a árvore der frutas. É muito raro uma árvore assim no começo da fruta. Mas de qualquer forma, se ela der frutas, nos primeiros 3 anos é proibido comer essas frutas. Tá? Assim Deus fala. 3 anos, não come. Na verdade, todo o conceito de todas essas leis ligadas à agricultura acabam dando uma noção para a pessoa que nós não somos os donos da terra. Terra pertence a Deus. E se eu tenho sucesso no que eu planto, é porque Deus está me dando sucesso. Então, por isso, Hashem dá uma série de mitzvot. Você está trabalhando, para um pouco. Esse ano você não vai trabalhar. Você planta, agora tira um pouquinho. Dá para os outros que não têm. Tudo isso é para a pessoa perceber que eu não sou o dono disso. Deus está me dando isso, então deixa eu fazer o que ele pede para mim. E por final, vem o tratado de Bicurim. Bicurim são primícias. A primeira fruta que dá isso também é São Israel. Estão nessa benignidade. Primeira fruta que nasce no campo da pessoa. De uma das frutas que Israel foi abençoada, a pessoa vai pegar e vai levar para o Beit HaMikdash, tem todo um processo, toda uma cerimônia que se fazia no Beit HaMikdash com essas frutas. Tá? As frutas são... Ah, não tem medo. Tâmara, romã, tá certo? Figo. Azeitona e quatro, falta uma. Uva, muito bem. Quer lembrar para nunca mais esquecer? Fruta. F, figo. R, romã. U, uva. T, tâmara. A, azeitona. Mais uma, mais uma. Essas são, na verdade, as frutas, e tem mais duas. Se não são frutas, é o trigo e a cevada. Então, desses 7 componentes, tinha que tirar de Corinto levar para Jerusalém, que é todo um processo como fazer. Então isso é abordado nesse último tratado, então, do tomo de Efraim, que fala então sobre a agricultura. E assim nós podemos agora passar para o próximo volume. O próximo volume é o volume Obrigado. O próximo volume é o volume de Moed. O volume de Moed tem 10 tratados. Então Moed fala sobre tempo. Ok? Não, só estou dando uma noção para você conhecer. É, mas eu nunca conheço. Você quer terminar? Não, mas... Todos eles falam sobre um monte de mitzvot. Você não sabe se você quiser ver ela, se vale a pena. Ufa, tá lindo, né? Com certeza. Se Deus quiser, vamos ver. Eu estou fazendo só um. Só para ter uma noção, vocês estão vendo um monte de mitzvot ali. Tem cada uma tem seus detalhes. Isso que tem volumes grossos. Então, no tomo de Moed Tempo, tem 10 tratados. No primeiro tratado, Shabbat. Todas as leis ligadas a Shabbat. Em seguida, vem um tratado que é uma pequena continuação, uma extensão desse tratado. Tratado de Shabbat. Moed. Moed é Tempo e Shabbat. Depois vem o tratado, então, de Eiruvim. Eiruvim, nós chegamos a mencionar uma vez aqui, umas aulas atrás. Existem dois tipos de Eru, e os dois são abordados nesse tratado. Existe um terceiro que é abordado nesse lugar, já vamos chegar. São dois tipos de Eru. O que é Eru? Em primeiro lugar, quanto ao Shabbat, tem uma propriedade privada, e tem uma propriedade pública. A casa, a sinagoga, é uma propriedade particular. E as grandes avenidas, grandes ruas, que tem uma definição para isso, são chamadas de Reshut Harabim, lugar público. No Shabbat é proibido a pessoa transportar de um para o outro. Tirar uma coisa de um lugar particular para um lugar público e vice-versa. Se a cidade não tem um lugar que é entrar e se enquadra nas regras que a Torá dá de uma propriedade pública, entre parênteses, hoje em dia é muito raro uma cidade que tem. Então esse lugar, que é público, mas não é público, é um meio termo. Por um lado ele é público, porque pertence a todo mundo, então um dom. Por outro lado, a Torá diz que aquilo lá ainda não é chamado do público. Esse meio termo, pela Torá eu poderia carregar, transportar objetos, pelos nossos sábios eu não posso. Então, como que nossos sábios dão uma solução para poder carregar esse lugar? O medo dos nossos sábios é que a pessoa vai se confundir. É rua, o que faz diferença? Se é essa rua ou aquela avenidona? Não é mesmo. Então, vem nossos sábios e falam, vamos fazer o seguinte, você quer carregar, quer transportar aqui, não tem problema. Mas vamos deixar claro que esse lugar tem características particulares. Primeira coisa, você vai cercar esse lugar. Uma série de regras, o que é costurado uma cerca? Vai cercar esse lugar, então já é um lugar fechado, um domínio, por exemplo. Em segundo lugar, você tem que fazer uma sociedade entre todos os habitantes daquele lugar. Isso se faz por intermédio de comida. Pão, mais especificamente, e normalmente se usa maçã para não ter problema com peça e fica lá eternamente na sinagoga. A cada ano eles renovam, mas de qualquer forma fica lá, esquecendo peça, não vai ter problema. Esse é o primeiro tipo de Eru, que o tratado aborda muitos detalhes sobre isso. E por falar desses assuntos de casa, muros, grades, acaba abordando muitos conceitos de engenharia. Muito interessante. Até tenho contato com um rabino que tem um conhecimento muito vasto dessa área de Eruvim. E uma vez fez uma obra, estava com ele em uma reunião com a arquiteta, e ela começou a discutir com ele, faz assim, muda, não muda. Quando a gente saiu de lá, essa arquiteta olhou para mim e falou, me diz uma coisa, ele fez alguma vez algum curso de engenharia, me entende tão bem. Falei para ele, estudou Eruvim. O segundo tipo de Eru é que a pessoa não pode sair fazendo uma viagem mais longe do que 960 metros da cidade. Acabando os limites da cidade, meu Shabbat não pode sair mais do que 960 metros. Agora uma pessoa, por algum motivo, tem que ir um pouco além. Ou a pessoa está fora. Vamos supor que ele está numa casa de campo, numa fazenda. Ele quer ir até a cidade para ir numa sinagoga no Shabbat. Então a distância não dá, tem 1,2 km. Então o que ele pode fazer? Ele pode, como se fosse mudar o ponto de referência. O meu ponto de referência é a minha cidade. É o momento que entrou o Shabbat, eu estava na minha cidade. Então meu ponto de referência é a minha cidade. Eu vou mudar o ponto de referência. Como? De novo, com comida. Eu vou colocar na sexta-feira, em algum lugar, lá no meio do caminho, que lugar? Em Monte de Leite. Só um lugar de pedra para colocar. Eu vou colocar lá um pãozinho. E agora o meu ponto de partida é lá. Então de lá para cá, eu posso andar na 160. E de lá para lá, eu posso andar na 160. Eu vou ganhar agora o dobro da metragem para poder passear no Shabbat. Esses conceitos são todos avaliados em uma Masechet Elohim, que aliás é um dos tratados mais difíceis do Talmud. Depois desse vem o tratado de Pesachim, Pesach, fala sobre todas as leis de Pesach. Lembrando que na época do templo tinha um grande sacrifício de Pesach. Então, todas as leis de como fazer o sacrifício, até as leis do Seder, os quatro copos, a Matá, o Marot, todos esses temas são abordados em Masechet Pesachim. Logo em seguida, tem um tratado chamado Masechet Shekalim. Shekalim são sítios, moedas. Na época do tempo, na época que nós estamos agora, no mês de Adar, mês antes de Pesach, um mês antes de Mishkan, mês de Pesach, todo mundo tinha que dar meio shekel de doação para o templo, porque precisavam fazer sacrifício todos os dias, de manhã e de tarde, um sacrifício fixo, que vinha do dinheiro de todo mundo tinha que participar. Então a Mishnah lá fala sobre como que era feita essa doação, que aliás era usada para fazer o censo do povo, quem tem que dar essas moedas, e depois começa a abordar sobre a tesouraria do Beit HaMikdash, como funcionava lá dentro essas moedas, o que se fazia, como se fazia. Depois desse tratado vem o tratado de Yumá. Yumá, em aramaico, é dia. Então é chamado tratado do dia. Que dia é? É o Kipur. O dia. É o dia mais lindo. Então, é um tratado que fala sobre tanto as leis do jejum, leis ligadas a cada um de nós, como também as leis ligadas ao serviço do Kohen Gadol nesse dia tão sagrado no templo. Depois desse tratado vem o tratado de Sukkah, que fala sobre as leis de Sukkot, tanto a Sukkah como as quatro espécies. Depois vem o tratado que é chamado de Beisah, ovo. E também é muito chamado pelos nossos sábios de Masechet Yom Tov, tratado de Yom Tov, que aborda todas as leis em comum entre os Yamim Tovim, as leis ligadas a Yom Tov. Ele é chamado de Beisah porque começa com essa palavra Beisah. Então, muitos, principalmente o nome dos próprios capítulos, como eu falei antes, o nome de cada capítulo de um tratado é chamado sempre pelas iniciais, pelas primeiras palavras dele. Então, alguns tratados também acabam levando a primeira palavra do tratado. No caso, o Masechet Beisah acabou levando assim, mas você encontra em muitos livros abordando o tratado de Beisah e chamando ele de Masechet Yom Tov, tratado de Yom Tov. Depois disso vem o tratado de Rosh Hashanah. O tratado de Rosh Hashanah fala tanto sobre Rosh Hashanah, Shofar, rezas de Rosh Hashanah, como também sobre um assunto muito importante que nós vimos aqui uma aula inteira, Rosh Chodesh. Quando que é o primeiro dia do mês, como montar o calendário, tudo isso também é abordado no tratado de Rosh Hashanah, que é extremamente interessante. Depois vem o tratado de Ta'anit, jejum. Fala sobre todos os tipos de jejum. Jejuns que nós conhecemos como Tisha B'Av, Jesus que vem para a lembrança do templo, mas também fala sobre jejuns que devem ser feitos em momentos de aperto, em momentos de sofrimento, falta de chuva em Israel. Depois vem o Tratado de Megilá. O Tratado de Megilá fala sobre as leis de Purim. Tanto as leis da refeição de Purim, as doações que os pobres têm que dar, os presentes têm que dar para os outros de comida, a leitura da Megilá. E, já que fala sobre um assunto, acaba entrando em outro assunto. Nós estamos falando aqui de uma forma geral, o assunto de cada tratado. Porque, no final das contas, nós vimos que o Rabi Yehuda HaNasi reuniu todos os sábios. Eles sentaram para elaborar, começar a discutir. Olha só, aqui está escrito sobre tal e tal coisa. Ele fez baseado no Mishnayot, que as pessoas tinham, lembra? Cada um trouxe as suas anotações e baseado nas suas anotações. Então, ele trouxe uma anotação e falou, oh, uma vez eu aprendi no meu método assim. Vamos ver, todo mundo aprende igual. Alguém tem algo a acrescentar? Às vezes, de um assunto, acaba migrando para outro assunto. Então, falando de leitura da Megilá, brachot da leitura da Megilá, acaba migrando para outra leitura, a leitura da Torá. Então, o final do tratado de Megilá fala muito sobre a leitura da Torá. Depois vem o tratado de Moed Katan. O tratado de Moed Katan, que tradução é Moed, tempo, mas normalmente usado para festa. Catan, pequeno, a pequena festa. Fala sobre as leis dos dias intermediários de Pesach e Sukkot. Pesach tem 7 dias aqui no Brasil, 8 dias, fora de Israel tem 8 dias. E Sukkot tem 8 dias em Israel, fora de Israel tem 9 dias. Os primeiros dias e últimos dias, primeiros 2 dias, os últimos 2 dias são Yom Tov, mas no meio é festa, mas meio termo. Então tem uma série de leis. O que pode ser feito? Então, por exemplo, no Shabbat, no Yom Tov, não dá para acender a luz, mas no Chol HaMoed é permitido. Para andar de carro. Mas, por exemplo, no Chol HaMoed a pessoa não pode ir trabalhar. Então, tem alguns detalhes, tem que ver quais são as leis, e Moed Chassan trata sobre isso. E também acaba falando no final sobre leis de luto. Todas as leis, até um parênteses, todas as leis de luto, enterro e assim por diante também são escritas em Moed Katan. E por final, o último tratado de Moed é o tratado de Chagigá. Chagigá. Chagigá era o sacrifício trazido nas festas no templo. Cada um tinha que ir visitar o templo, tinha que ir ver para Shavuot e Sukkot, e tinha que levar um sacrifício. Esse sacrifício tem leis. As leis estão no tratado de Hagigá. Nós estamos falando sobre a Mishnah. A Gemará vai manter o mesmo padrão. Porque, como nós já vimos anteriormente, a Gemará é uma elaboração e uma extensão daquilo que foi falado nas Mishnayot. Então, todas elas vão ter o mesmo nome. Estou falando isso porque no tratado de Hagigá, na Gemará, tem muitas coisas cabalísticas. Tem lá algumas páginas que falam sobre anjos, coisas bem profundas, bem complicadas de se entender. Assim então termina o segundo tomo do Mishnayot, que é o Moed. Depois disso vem então Seder Nasi, mulheres. Nesse volume que aborda, como nós falamos antes, basicamente sobre o direito de família, tem 7 tratados. O primeiro tratado, que é um dos tratados mais difíceis de todo o Talmud, é o tratado de Yevamot. O tratado de Yevamot, o assunto principal, uma boa parte dele, é a mitzvah de Yevamah, de Yehum, que é o seguinte: uma pessoa está casada e não tem filho, e o marido falece, sem deixar filho. Existe uma mitzvah da Torá do irmão dele se casar com a viúva para terem filhos em nome daquela pessoa falecida, que não deixou filhos. Podem os dois aceitar isso, eles vão cumprir uma mitzvah da Torá chamada Yibum, e podem um deles recusar, Se recusar vai ter uma cerimônia especial de divórcio, que é chamada Halitá, um divórcio completamente diferente de outro divórcio. E tanto as leis do Yibum como as leis da Halitá são abordadas no Tratado de Yevamot. Não só isso, no Tratado de Yevamot existe uma regra muito firme em todos esses volumes, os 6 volumes, sempre o primeiro tratado é uma introdução para tudo que vai ser dito depois. Porque no momento que ele faleceu, pela Torá tem já uma certa conexão entre os dois, automática. Para desfazer essa conexão automática, tem que fazer esse tipo de divórcio. E por isso não serve o divórcio comum, porque é um outro tipo de conexão que ele tem. Tá? Não, isso não tem nada a ver. Não, nada a ver. Aqui é só quando ele morreu. Agora, ele morreu, agora o irmão tem uma conexão com a cunhada. Completamente. Então, pelo fato de ser o primeiro tratado, é sempre o maior tratado. E é o tratado que traz uma série de assuntos que vão ser abordados mais para frente. Traz um monte de conceitos bem importantes para poder entender que vem depois nos próximos tratados. Isso acontece. E bom não se faz, não sei se não pode, o Rabo Vaga fala que tem que fazer isso. Mas, tá? Não tem irmão, então não tem, está liberado. Então é o seguinte, deixa eu explicar melhor. No momento que o marido faleceu e tem agora esse contato entre aspas, entre os dois cunhados, ela não pode casar com ninguém, porque ela já está como se consagrada e prometida para ele. Ela não quer casar com ele. Não interessa qual motivo, não precisa dizer motivo. Não quer. Então eles vão ter que fazer essa halitá e aí cada um está livre para escolher o seu ponto. Hoje em dia não se faz Yibum. Hoje em dia não se faz Yibum, se faz direto halitá. Direto o divórcio de halitá. Então tem muitos casos. Halitá existe, é obrigatório, é muito importante. Né? É um problema sério. Temos que lembrar que esse tratado justamente fala sobre isso, sobre as relações ilícitas. De uma mulher dessa que está meio presa no cunhado, que tem que fazer Yibum ou halitá. Se ela não quiser halitá, se casar com outra pessoa, o filho dela é um bastardo. É terrível. Então, ela é halitá, é uma outra categoria. É muito importante, tem que fazer halitá. Divulgue, né? É importante, só tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa para fazer. Tem uma saída, se for pequena, se for criança, tem regra. Para cima?
Da
lista, acabou bem,
tem
que
ir da lista.
Tem que ter atenção da ligação.
Mas aí
tem uma lista. Sim. Ou em Bumba ou Calissá. Vai ser assim. Se ele é menor, tem que esperar ele crescer e ele vai fazer Calissá.
E ela quer esperar?
Se ele já for casado, então. Pela Torá, a pessoa pode ter duas esposas. Pela Torá. Embora os estados recomendam não ter, e depois tem um decreto que proíbe. É justamente esse, é um motivo para hoje se proibir fazer isso. E de repente ele está casado, então já quer. Já faz halitá direto. Mesmo que ele está casado. Que ela teria que se casar com ele. É uma união eterna.
Aí quando você faz um casamento, o caminho vai a fundo saber da história de cada
senti.
Lo sa, senti. La pronuncia del tempo.
Senti.
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 Está bien, boom. Sí, muchas veces está bien. E ele tem dois filhos, um filho morreu, o irmão casou com a filha. Existe isso? Antigamente se fazia. Não é todo mundo que fazia, mas... Um tempo atrás eu vi na internet que tinha um filme mostrando num tribunal em Israel uma chalitza. Eu vi uma chalitza. É uma sandália que custa $500. Ela é cheia de detalhes específicos, conforme o que o Talmud analisa. Só para fazer isso, não para comprar. O Rabino tem, o Rabino pagou caro por isso, para ele poder usar. Depois do tratado de Yevamot, tem o tratado de Ketubot. O tratado de Ketubot trata sobre a Ketubah. Ketubah é o documento de garantia da mulher. Ou seja, tanto se o marido se divorcia, tanto se o marido morre, uma certa quantia de dinheiro está lá definida, vai ter que ficar com a mulher. Fora isso, a mulher, quando casa, traz os bens dela. Então, como que eles vão voltar depois? Nesse documento está também definido o que volta, o que não volta, como volta. Todos esses detalhes estão nesse documento e tem uma série de regras, como escrever, o que deve ser escrito, o que não precisa ser escrito, porque já naturalmente vai ter que ser feito pela lei. Também tem no tratado de Ketubot, ele traz na própria Ketubot, tem os deveres do marido para a esposa e vice-versa, os deveres da esposa para o marido. Tudo isso está analisado no tratado de Ketubot. Depois vem o tratado de Nedarim, promessas. Todos os tipos de promessas e como que a pessoa deve cumprir, e se ele quer anular, como que ele pode eventualmente anular, porque não é tão fácil, a pessoa tem que tomar muito cuidado, a Torá dá um valor muito, muito grande às palavras. A pessoa prometeu uma coisa, deve ser feita. Então a Gemara lá aborda sobre esse tema. Depois disso vem o tratado de Nazir. Nazir é uma pessoa que quer ficar um pouco mais espiritual. Ele pode definir qual o tempo que ele quer fazer isso. Ele vai ficar um determinado tempo sem cortar cabelo. Ele vai ficar esse determinado tempo sem beber vinho, sem comer uva. Ele vai ficar esse determinado tempo sem se impurificar. Então, existem, na verdade, alguns tipos de Nazir. Existe esse tipo de Nazir que só pega duas dessas proibições, ou duas ou as outras duas. Então tem regras como fazer isso. Ou a pessoa quer se fazer Nazir para o resto da vida. Ou ele quer fazer Nazir em etapas. Um mês, aí acaba, depois um mês acaba. Tudo isso então está abordado no tratado de Nazir, como funciona, os sacrifícios que tem que trazer quando termina esse processo. Depois tem o tratado de Sotá. Sotá aborda sobre um marido que advertiu a esposa. Ele falou para ela, não quero ver você com fulano. e depois vem testemunhas e dizem que viram os dois juntos, não se sabe o que se passou lá dentro. Então ela tem todo um processo, ela é levada para o templo, e lá ela tem que beber de uma água específica, e era uma água que não tem como fugir, porque Deus sabe o que a pessoa fez. Então se ela não fez nada, ótimo, essa água vai trazer bênçãos para ela. Se ela fez alguma coisa, filme de terror, ela simplesmente explodia. Uma água tem um poder super, super forte. Também no finalzinho desse tratado de Sotá, Agumara aborda, a Mishnah aborda sobre a bênção dos Kohanim. Então, já que está falando sobre o templo lá, como que levava para o templo, acaba falando um pouco sobre o templo, e fala sobre a bênção dos Kohanim davam para o povo todos os dias de manhã. Depois vem o tratado de Gittin. Gittin, Get, divórcio. Então ele fala sobre todas as leis do divórcio, e uma vez falando de um documento de divórcio, acaba falando sobre todas as leis de documento. Como que deve ser escrito um documento, todas as demais regras, data no documento, documento que é passado, pré-datado, todas essas coisas, tudo abordado em uma espécie de fim. E por final, sétimo tratado do volume de Nassim, fala sobre Kiddushim. O tratado de Kiddushim, que é a consagração, o casamento. Então fala sobre todas as regras e leis de como casar. E também acaba falando sobre o relacionamento entre pais e filhos. O que os pais têm que fazer para os filhos e o que os filhos têm que fazer para os pais. Aqui então termina mais um volume, e nós partimos para o quarto volume da Mishnah. O quarto volume da Mishnah é chamado Nezikin, prejuízo. E, na verdade, ele fala sobre todas as leis de direito. Na verdade, dentro desse tomo de Nezikim, havia um tratado chamado Nezikim, prejuízo. Mas era um tratado tão gigantesco que ele foi repartido em três partes. E acabou se chamando do portão do começo, portão do meio e portão do final. Ele é chamado Yeramai. Então, o primeiro é chamado Baba Kama. Baba Kama é o primeiro portão. Esse primeiro portão fala sobre as leis de prejuízo. Alguém machucou o outro. Quais são as taxas que ele tem que pagar? O que ele tem que pagar? O que ele tem que ajudar? Alguém deixou o fogo se alastrar do campo dele para o campo do vizinho. O que ele tem que pagar? Da onde ele tem que pagar? Como ele tem que pagar? Todas essas leis ligadas não são a prejuízo. Depois vem o tratado, o segundo tratado, que é o tratado de Baba Metzia, o portão do meio, que ele fala sobre uma série de leis. Alguns capítulos falam sobre as leis de achados e perdidos. O que eu acho, eu estou obrigado a anunciar. O que eu acho, a pessoa já disse que eu tenho uma bique no chão. Eu já disse que faz tempo dela. Você pode pegar para mim? Tudo isso está abordado nesse tratado. Depois, sobre empréstimos. Como funciona empréstimo? Como funciona a lei de juros? É proibido cobrar juros. O que é considerado juros? Empréstimos de objetos. Eu dou um objeto para alguém guardar e roubaram. Ele tem que me pagar isso, não tem que me pagar. Acaba entrando uma série de leis de seguro. Embora na época não tinha esse conceito, mas dentro dessa Mishnah você consegue tirar um monte de leis ligadas aos seguros. Hoje em dia, o que o seguro é obrigado a pagar, o que não é obrigado a pagar.
Isso tem que estar ligado.
Não estou me
falando.
Para você tirar da pessoa, não.
Quando você gosta demais de uma coisa,
não tem porquê. Não é obrigado. A pessoa é obrigada, a pessoa dá,
não
é obrigada.
Não.
É meu, é meu. A própria fala, não está com moça, não pode desejar coisas do outro. Então, se alguém vem e fica olhando, celular legal, me dá, eu não estou obrigado a dar para ele. Aliás, está falando disso, ele fala também sobre leis de roubo. Nesse tratado de Baba Metzia, fala sobre as leis de roubo também. qualche pensamento pagano, tipo di fuoco, questo tipo di. E poi c'è il trattato di Bava Bata, l'ultimo portão, che parla soprattutto delle leggi legate a terreni, campi, case, immobiliare di una forma generale. E poi disso vem o Tratado de Sanhedrin. O Tratado de Sanhedrin fala sobre as leis de como funciona o Sanhedrin, o tribunal, quem pode ser colocado num tribunal, como deve ser um tribunal, quantas pessoas devem ser um tribunal, como é feito um julgamento, como se analisa um réu. É um curso de direito. E especificamente fala também sobre a cena de morte que tem pela Torá também, como funciona, quando se aplica e assim por diante. Depois tem o Tratado de Makot, que vem logo em seguida, que na verdade é uma continuação do Tratado de Sanhedrin, que fala sobre algumas coisas que não têm pena de morte. Então, principalmente, sobre os crimes que a pessoa faz, assassinato, mas foi sem ser proposital. Então tem as regras do que ele deve fazer. Ele deve fugir para uma cidade de refúgio, como funciona essas leis, muitos detalhes. Então, isso é abordado nesse tratado de Makot, assim como também algumas coisas, algumas transgressões que a pena era chicotada. Então também, como que eram dadas essas chicotadas, são abordadas nesse tratado de Makot. Depois vem o tratado de Shavuot. O tratado de Shavuot fala sobre o juramento. A pessoa vai para o tribunal. Existem casos onde o tribunal exige que a pessoa jure. Então, esse tratado aborda quais são os casos que o tribunal pode exigir que a pessoa jure alguma coisa e como deve ser feito esse juramento. Depois vem o tratado de Eiduyot. Eiduyot são testemunhas. Mas não fala sobre testemunhas. Esse tratado de Eiduyot são testemunhas. É um tratado muito interessante porque ele traz de tudo que é assunto. Ele traz sábios que testemunham se eles viram Rabino Fulano falando tal coisa. Eles testemunham que eles viram um caso daquele acontecendo na frente dele. E qual foi a lei aplicada. Depois desse tratado vem o tratado de Avodah Zarah. O tratado de Avodah Zarah fala sobre idolatria. Então, o que é considerado idolatria, o que não pode fazer com uma idolatria. E aproveita para falar uma série de leis ligadas ao contato do Yehudi, do judeu com o não judeu. Então, por exemplo, o vinho que o não judeu toca, a pessoa não pode beber, tem as regras disso, o que é chamado Yain Nefer. O pão que é assado por um goi, depende qual pode ser comido, depende qual não pode ser comido, tem as leis sobre isso. O que é cozido por um não judeu, também abordado nesse tratado. São tudo, na verdade, todas essas são mitzvot dos nossos sábios, leis dos nossos sábios, para manter uma certa distância entre o judeu e o não judeu para não chegar a ter casamento do outro. Então, por isso, nós sabemos colocar algumas coisas para distanciar um pouco um do outro. Depois disso, vem o tratado chamado Maseret Avot, o tratado dos pais, que é conhecido como Ética dos Pais, que fala sobre ética. Afinal, já está falando sobre juízes. Está falando sobre roubo, está falando sobre negócios. Sem ética, nada vai para frente. Então, a Mishnah de Avot está aqui trazendo uma série de conceitos éticos para nós. E, por final, vem o tratado de Hodayot. O tratado de Hodayot é um tratado que aborda as leis quando o tribunal erra. São seres humanos. Eventualmente, eles deram uma lei falando que o povo pode fazer tal coisa, de repente, no dia seguinte, como nós falamos que podia fazer? Não podia. Então, como que eles vão pedir perdão para Deus por isso que eles fizeram? Aqui termina, então, mais um tomo, e vem o quinto tomo, que é chamado Kodashim, Sagrado. Ele fala, basicamente, sobre o serviço no templo. Primeiro tratado é chamado Tratado de Zevachim. Ele aborda todas as leis de sacrifícios de animais. Em segundo lugar, vem o tratado de Menachot. Menachot são os sacrifícios que eram trazidos de farinha. Ele aborda sobre todos os tratados, sobre todos os corbanos, sacrifícios e ofertas de farinha. Depois vem o tratado de Hulim. Hulim é algo que não é sagrado. Ou seja, ele vem falar sobre as leis da carne que nós comemos na nossa casa. É interessante que quando a Torá fala sobre comer carne, a Torá diz que o dia que você estiver com vontade de comer carne, lembrando, o povo estava no deserto, eles acampavam todos em volta do tabernáculo. Então diz a Torá, você quer comer carne? Sem problema. Pega um animal, leva para fazer um sacrifício no iniciar no tabernáculo, ficava no máximo a 6 km de distância, não vai levar muito tempo para chegar lá. Vai lá, faz o sacrifício e come da carne. Então uma parte vai para o altar, uma parte você pode comer. Diz a Torá, mas quando que quando o lugar ficar distante para você, vai chegar em Israel, eu moro em Tel Aviv, estou com vontade de comer carne até chegar em Jerusalém, naquela época, ainda talvez até não perdeu a fome, naquela época eu já não estou com fome. Então diz a Torá, não precisa ir mais para o tempo. Você quer comer carne, você pode comer em casa, mas tem uma série de regras, como é que você vai fazer? Então tem as regras de chita, do abate, as regras de como tirar o sangue do animal, as regras de não misturar carne com leite, as partes do animal que devem ser dadas para um correio. Então, esses são mais ou menos os assuntos principais do tratado de Hulim. Depois vem o tratado de Bechorot. Bechorot são primogênitos. Então, ela fala, todo primogênito, tanto do animal, animal kasher, e tanto do ser humano, primogênito pertence a Hashem, pertence a Deus. Então, no caso do animal, vai ter que levar ele para ser sacrificado no templo. No caso do filho, primogênito, você vai trocar ele. Eu quero resgatar, eu quero que ele seja meu. Então, ele agora está pertencendo aos Kohanim, que são os sacerdotes deles que servem Deus para estar com Kohen, e você tem que fazer pidiona dele, resgate da criança. Você vai lá, vai pagar o valor que a Torá estipula para essa troca, essa transação, você vai pegar o seu neném de volta. Só filho homem. Só filho homem. Depois tem o tratado de Arachim. O tratado de Arachim é o seguinte. Uma pessoa, Arachim é valor. Uma pessoa, por um motivo que for, não interessa agora. Ele fala, o meu valor eu estou dando para o Beit HaMikdash. Do texto. Ou o valor de fulano eu estou dando para o tempo. Ou o valor de tal coisa eu estou dando para o tempo. Precisa passar por uma análise. No caso do ser humano, não tem que passar por uma análise porque a Torá dá a tabela de preço. No caso de um objeto, vai ter que passar por uma análise. E ele vai ter que dar aquele valor para o tempo. Ele falou, então, ele vai dar de destacar para o tempo. Então, isso aborda o tratado de Arachim. Depois vem um tratado chamado Tratado de Temurá. Temurá é troca, permuta. A pessoa tinha um animal, ele designou que ele vai levar esse animal como sacrifício no templo. E a Torá fala que é proibido trocar esse animal. Porque esse é esse. Vai levar esse. Ele faz uma coisa, eu vou trocar por ele. Então, em vez de levar o bichinho que chamava João, eu vou levar o bichinho que chama Manuel. Agora tem lei. Porque você fez uma permuta proibida pela Torá. Agora os dois animais têm algumas leis especiais. Quais são as leis? Tem que estudar o tratado de Temurá e ver quais são as leis. Vai depender de uma série de coisas. Depois vem o tratado de Kritot. O tratado de Kritot fala sobre todas as, todos os sacrifícios que devem ser trazidos para uma pessoa que pecou. Se a pessoa fez algum pecado, tem que trazer o sacrifício para perdoar por ele. Tem as leis nesse tratado. Depois vem o tratado de Meilá. Meilá é um roubo do Beit HaMikdash. Então vai no Beit HaMikdash e passou a mão. Pegou algum utensílio, usou. No momento que a pessoa usa algo que pertence ao templo, ele fez um pecado chamado Meilá e tem uma série de regras. Ele tem que devolver isso com uma taxa em cima disso. e ainda trazer um sacrifício para perdoar pelo fato de ele ter usado algo do templo sem permissão. Depois vem o Tratado de Tamid. O Tratado de Tamid aborda, Tamid é constante, ele trata sobre todos os serviços constantes que tinha no templo. Isso envolve o sacrifício fazendo de manhã cedo, o sacrifício fazendo de tardezinha para fechar o serviço, acender a menorá, o candelabro, fazer incenso, todos esses serviços que eram feitos diariamente, o Tratado de Tamid fala sobre eles. Depois vem o tratado chamado Midot, medida. Ele traz uma descrição geral de como era o templo, como era a construção, qual era o tamanho, quais são as salas, o que se fazia em cada lugar. E no final vem o tratado de Kinim. Kinim é um tratado que aborda os sacrifícios que vinham de aves. Por exemplo, ele basicamente fala sobre mulheres, porque uma mulher quando dá a luz, ela quer trazer um sacrifício que era feito de pombinha. Então, ele basicamente fala sobre isso, mas tem outros casos também que traz Kinim, que traz sacrifício de aves. E por final vem o volume de Seharot, que é o último volume. O primeiro tratado é o maior tratado de Mishnah que tem, em 30 capítulos, que é chamado Tratado de Keilim, utensílios. Ele fala sobre todos os tipos de pureza e impureza em utensílios, que utensílio recebe impureza, qual não recebe, como pode purificar aquele utensílio, como não pode purificar. Todas essas leis ligadas à pureza e impureza de utensílios. O segundo tratado é o tratado de Arronot. Arronot fala sobre tenda, ou seja, se tem um vidro morto debaixo de um teto, tudo que estiver debaixo daquele mesmo teto também vai ficar impuro. Com um certo grau de impureza que é chamada impureza da tenda. Por exemplo, o Kohen. Ele não pode se impurificar. Ele não pode ficar num ambiente que tem um morto. Não pode ficar debaixo do mesmo teto. Pode ficar debaixo de uma mesma árvore, uma copa de uma árvore. De fato, ele não deve ir para o hospital à toa. Próximo. Se ele está sabendo que alguém morreu, ele tem que sair. Então, muitos médicos, por exemplo. Tem muitos médicos que estão com a mim e eles têm um aviso no hospital que se tem algum morto tem que indicar para ele e ele sai correndo dentro do hospital. Ele não vai sair, sem dúvida. Também uma operação, ele não vai poder parar a operação e deixar o cara lá aberto.
Hoje em dia, de qualquer maneira,
depois disso vem o tratado chamado Negaim. Negaim, todo mundo já deve ter ouvido falar, de sarag, aquela mancha pequena que aparecia na pele, não era uma doença dermatológica, era uma doença espiritual. A pessoa principalmente vinha por Lashon Hará, por falar mal do outro, embora tenha outros motivos também que podia aparecer, parecia uma mancha na pele da pessoa. E tem as várias regras, podia aparecer na roupa da pessoa, podia aparecer na casa da pessoa. Essa mancha é a única forma dela ir embora, não adianta destruir, não adianta lixar a pele, passar remédio, não vai sumir. Ela só vai sumir se a pessoa, de fato, quiser chuvar uma retrospecção. Então tem todas as regras, como que funcionava, se é considerado uma mancha desse tipo, e qual o processo de chuvar que a pessoa deve fazer. Depois vem o tratado chamado Pará, Vata. Essa é uma mitzvá que é famoso entre todas as mitzvot, e nós não conhecemos, Pará. Entre todas as mitzvot, que são chamadas de Hukim, mitzvot que nós não conhecemos o motivo, dizem nossos sábios que Shlomo HaMelech conseguiu entender todas elas, fora essa. Essa única mitzvá que não tem motivo e ele também não conseguiu chegar lá. A Torá fala que no momento que uma pessoa tocou de um morto, ele tem um maior grau e nível de impureza. Nós já mencionamos isso aqui uma vez, que quando tem algo cheio de santidade, quando a santidade sai, a impureza entra automaticamente. Então, uma pessoa, um Yehudi, é um corpo com uma alma divina, embora até o próprio Goi também tem uma alma divina. No momento que essa alma divina sai do corpo, entra uma impureza no corpo. Então, uma pessoa que toca nesse corpo acaba ficando com uma impureza de grau número 1. Para tirar essa impureza, o processo era se purificar com a vaca vermelha. O que era a vaca vermelha? Não era a vermelha. Usa a expressão vermelha porque a senhora fala adumá, mas adumá não quer dizer vermelha. É marrom, avermelhado. Não pensa que uma vaca vai ter cor de sangue. Eles tinham que pegar uma vaca no Beit HaMikdash que tinha todos os pelos dessa cor avermelhada, e eles tinham que fazer um processo todo de como queimar ela no Monte das Oliveiras, Harazedim, e dessa cinza eles misturavam numa água de fonte, e essa água de fonte era fervida sobre a pessoa. Que? Depois da batida, lógico. Não era queimada ali. Hã?
Bom?
Então, para que uma pessoa precisa se purificar? Uma pessoa que está impura não é um pecado. Está impura não tem problema nenhum. Mas, para entrar no templo, não pode estar impura. Então, hoje em dia, não tem por que se purificar. A pessoa queria ir no templo, para poder entrar no templo, tem que estar pura. Então, eu fui justo no enterro ontem e toquei no morto. Eu estava embaixo do mesmo sexo que o morto. Você tem que passar por um processo de purificação que leva 7 dias. Então, por isso hoje em dia não é meio indiferente isso, porque mesmo se nós quiséssemos da vaca vermelha para fazer, você vai se purificar para quê se você não tem que entrar no tempo? Então, é isso que eu estou falando, de novo, impureza. A gente tem, às vezes, o impuro é negativo, não tem nada a ver, não é verdade. Impureza, negativo, não tem nada a ver. Não é uma proibição, não é uma coisa. A pessoa está impura, está num estado que ele não pode entrar dentro do Beit HaMikdash, ponto. É uma mitzvá gigantesca, mas ele não pode entrar no Beit HaMikdash no dia seguinte. Não, de jeito nenhum, o Coen é proibido fazer. Exatamente. No outro grau, no segundo grau. Então, todas essas regras são abordadas lá. Então, como se purificar para poder entrar no templo? Para. Depois tem um tratado chamado Taharot, que fala sobre uma série de regras gerais de pureza e impureza e como se purificar. Depois tem um tratado chamado Mikvaot, que fala sobre o Mikve. Determinados tipos de graus de impureza a pessoa tem que ir no Mikve. Então, um piscinão de água, tem uma série de regras. Como que é esse piscinão de água? Tem que ser água da chuva, dependendo do grau de impureza, não serve água da chuva, tem que ser água corrente de uma fonte. E todas essas regras e leis são abordadas no tratado de Mikvaot. Depois disso vem o tratado de Midah, que fala do momento que a mulher está menstruada, que ela também está no nível de impureza, e ela também tem que passar por uma purificação e no Mikve. Todas as regras, como funciona isso, a partir de quando ela está impura, quando ela deixa de estar impura, tudo isso está abordado no tratado de Midah. Depois tem o tratado de Machshirim. O tratado de Machshirim, uma fruta, eu colhi uma fruta, colhi uma maçã. Se ela tocar numa coisa que está impura, ou no morto, ela não fica impura. Por quê? Porque a Torá fala, de novo, nós não entendemos esse conceito, não sabemos que é assim. A fruta só vai passar a poder pegar impureza, ela vai ficar apta a poder ficar impura, se ela passar por algum tipo de processo que vai deixar ela apta a ficar impura se ela tocar em alguma coisa impura. Então, por exemplo, se eu tirei a maçã da água e lavei ela, antes que eu lavei, a água tocou nela, agora ela está apta a receber impureza. Se a pessoa estava com um machucado na mão, vamos supor, e pingou sangue em cima dessa fruta, ela está apta a receber impureza. Se caiu vinho em cima dela, ela está apta. Então, tem todas as regras, tem alguns tipos de líquidos aqui. Ela sai num status que não pega impureza. Quando ela sai da água. Aqui dali, alguma coisa acontece e vai deixar ela apta a receber. Não quer dizer que ela fica impura. Agora, se alguma coisa tocar em cura, vai ficar. Então, esse tratado Machirim fala sobre isso. Como deixar uma fruta apta a receber impureza. Depois vem o tratado de Zavim. Zavim é tanto homem como mulher que tem algum corrimento dos órgãos genitais, também fica impuro e tem todas as regras também de como se purificar. Depois tem Masechet Tevulyom. Tevulyom é um status que a pessoa está. Existem muitos casos de impureza onde a pessoa deve ir no mikve de dia e esperar anoitecer. A pessoa vai no mikve à tarde e ele tem que esperar anoitecer para ele estar completamente liberado da impureza. Nesse meio tempo, ele está no dia Yom Tevul. Tevul Yom quer dizer o dia do mikve. Ele já foi no mikve, mas ainda não anoiteceu. Ele está ainda num meio termo. Tem coisas que ele já pode fazer, ligados ao Beit HaMikdash, tem coisas que ele não pode fazer. Então, quais são as regras do que ele já está liberado e que ele não está liberado nesse meio termo? Depois vem o tratado de Yadayim. Mãos. Mitzvah Yadayim. Quais são as coisas que exigem as pessoas fazerem Mitzvah Yadayim? Como deve ser feito Mitzvah Yadayim? Em que água deve fazer Mitzvah Yadayim? Todas essas regras são em Masechet Yadayim. E por final, o último tratado de Teharot é o tratado de Uktin. O tratado de Uktin fala sobre partes não principais de uma fruta, por exemplo, o cabinho da fruta. Será que se alguma coisa impura tocar no cabinho da fruta, só o cabinho está impuro ou a fruta também está impura? É um detalhe. Então tem um tratado bem curtinho, até tem 3 capítulos, é um tratado que aborda sobre essas partes que estão em volta de uma fruta. Água da torneira, por que da coisa? Água suja, por exemplo. Uma água que a pessoa lavou roupa. Lavou roupa, lavou louça. Pode usar água para não usar? Não pode usar. Essas regras. Ou como tem que ser o utensílio? Tem que estar inteiro, pode estar quebrado. Aí, mas pode. Não só no mar você pode fazer, você pode usar a água do mar para fazer a cidade de água, você pode enfiar as mãos dentro. É como se fosse um grande micro. Não deixa de ser o maior micro da Terra. Também.
É água parada,
movimento. Direto. Muito bem, então, de uma forma geral, resumindo. Primeiro, então, o volume da Mishnah é chamado Zraim, que fala sobre todas as leis ligadas à agricultura. Segundo, o volume é Moed, que fala sobre o tempo, todas as festas. Shabbat, Netov. Depois vem Nashim Mulheres, que fala sobre direitos de família. Então ele fala também sobre herança, todas as coisas são abordadas lá. Depois vem o Nezikim, que fala sobre todos os tipos de direito, o resto do direito. Kodashim, que fala sobre tudo ligado ao templo. E por final, Teharot, que fala sobre pureza e impureza. Então, eu imaginava que ia ser mais rápido. Já deu hora, mas se Deus quiser, semana que vem nós vamos ver uma Mishnah dentro, vou ler uma Mishnah dentro, nós vamos tentar entender ela juntos. Para vocês verem como que a Mishnah é super resumida, vocês vão entender a necessidade da Gemara.